Olá, galera! Começando mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e com o Lucas Fittipaldi para a gente analisar a derrota do Santa Cruz por 2-0 para a equipe do Botafogo da Paraíba, em confronto válido pela 15ª rodada da Série C da fase de grupo do Brasileirão, disputado lá no estádio Almeidão. Né? Um confronto onde o Santa Cruz vinha de uma semana, a gente analisava no Hoje Tem, que o Santa Cruz entrava num momento crítico, não apenas pelo fato de estar disputando uma das vagas ao mata-mata, né, nessa reta final da Série C, mas pelo cenário de crise interna que o clube tenta administrar. Então era um momento crítico, por ser um momento decisivo inserido nesse cenário. Nesse jogo crítico, o Santa Cruz perdeu, senhores, por 2-0 de maneira incontestável, né? Foram dois gols de bola parada, dois gols de falta de Marcos Aurélio, e o Santa Cruz não esboçou nenhum indício de que pudesse evitar essa derrota. Então, Fittipaldi, eu queria, antes de a gente analisar os desdobramentos dessa derrota, vamos analisar o que é que aconteceu nesse jogo, onde o Santa Cruz fez uma das piores partidas que eu vi o Santa disputar nessa Série C.
Celso, primeiro, assim, né, dizer que é muito preocupante, né, o estágio em que o Santa Cruz se encontra a essa altura da competição. E eu não estou nem falando necessariamente da parte de classificação, que a gente vai aprofundar um pouco mais depois, que também é preocupante, porque o Santa Cruz já está ameaçado, essa classificação já está ameaçada, mas eu falo mesmo é do nível do futebol que o Santa Cruz vem apresentando. O Santa já vinha de dois jogos muito ruins, né? A vitória contra o Remo não convenceu, e o empate com o Globo também, na última rodada, na rodada anterior, também foi muito frustrante o futebol que o Santa apresentou. Só que hoje, Celso, foi o pior desses três jogos, sem dúvida. Né? O time conseguiu hoje ser praticamente nulo. Né? Ofensivamente, não fez praticamente nada. A exceção foi um chute de Robinho ali no segundo tempo, de fora da área, que exigiu uma defesa...
16 minutos, só. Lucas.
16 de segundo tempo, né?
É exatamente isso. Foi a única chance do Santa efetiva, porque o jogo estava 1-0. Depois, com 2-0, o jogo estava morto já.
E chance assim, né? Porque foi um chute de fora da área, que o goleiro fez uma defesa ali, não foi nada de defesa espetacular, exigiu, o único momento que o Santa exigiu alguma coisa do goleiro Saulo, né? Então, assim, é impressionante a pobreza que foi o time do Santa, a dificuldade em conseguir se articular mesmo, sair para o jogo, né? Muito lento, né? O jogo começando, o início do jogo ali, que eu digo, não o início do tempo, o começo das jogadas, né? Com o William Maranhão, Arthur recuando para tentar sair com a bola, mas muito lento, muito previsível, não conseguindo se articular ali, perdidos com Jailson, Robinho apagadíssimo, enfim. Depois a gente vai destrinchar mais um pouco das atuações individuais, mas no todo, foi um Santa Cruz que a gente também nem dá para elogiar defensivamente, porque desde o início, assim, logo no início do jogo, tomou um calor ali, nos 5 primeiros minutos, o Botafogo foi para cima e o Santa tomou uma pressão e enfim, já podia ter saído um gol ali no comecinho. Né? Depois, o jogo ficou bem ruim, né, no primeiro tempo. O Botafogo com dificuldades também para criar, né, mas pelo menos tentava sair mais para o jogo, né, tentava incomodar, se lançar mais ao ataque, mas também com muitas dificuldades. Não foi uma noite inspirada do time do Botafogo, que também é um time bem limitado. Mas na minha visão foi que o Santa Cruz acabou sendo castigado aos 39 minutos do primeiro tempo e num lance que, assim, é quase um clichê, né? É quase a pedra mais cantada. Quando você vai falar de Botafogo da Paraíba, você pensa logo em quem? Em Marcos Aurélio. E quando você pensa em Marcos Aurélio, você pensa em bola parada, em chute de fora da área, porque é um cara que pega muito bem na bola, né? Então, uma falta ali lateral, né? Que ele bateu na diagonal. Tinha muita gente ali na área, né? A bola passou, quicou, né? E enganou o goleiro Thiago Machowski. Teve um resvalo em William Maranhão, que eu acho que foi decisivo também para o gol. Não considero uma falha gritante do goleiro do Santa Cruz, mas acho que também era uma bola relativamente defensável. Nem considero que foi uma grande falha, mas dava para ter pego. Mas esse desviozinho do volante tricolor, eu acho que acabou matando qualquer chance de. A chance mais factível de defesa ali. É até alguma coisa. O saldo de Marco Aurélio esse ano contra Roberto Fernandes é impressionante. Porque o técnico tricolor deve estar tendo pesadelo com esse jogador, porque Marco Aurélio foi o quinto gol dele em quatro jogos contra Roberto Fernandes esse ano, né? Ele já tinha
Quatro gols?
Roberto Fernandes. Cinco gols em quatro jogos contra o Roberto
Porra.
Fernandes esse ano. Ele, no jogo contra o Náutico, teve jogos da Copa do Nordeste, né? Que ele já tinha feito a vitória do Botafogo por 2-1 sobre o Náutico lá no Almeidão. Aí depois teve aquele jogo da Série C, começo da Série C, também lá no Almeidão, que ele fez dois, né? Foi 4-0 do Botafogo, um atropelo no Náutico, o Roberto ainda técnico do Náutico. Inclusive, o segundo gol foi uma pancada de muito longe, que lembrou o segundo gol dele hoje, que foi outra paulada de longe, né? Então, assim, é um jogador que a gente sabe a qualidade da batida na bola e que pela qualidade que ele tem, apesar da idade avançada, de não ser mais aquele Marcos Aurélio, né? Que até no esporte viveu um grande momento.
Avançada assim a idade dele, né? Era um jogador de 34 anos, se eu não me engano, né?
É verdade, Celso. É um cara que é um veterano, mas para os padrões atuais.
O problema talvez seja o perfil. É um jogador que nunca foi de se cuidar muito, nunca foi um grande atleta, né? Sempre foi muito bom com a bola nos pés, né? Um jogador de qualidade de nível técnico altíssimo, né?
Pois é, e assim, por conta disso, na Série C é um cara que consegue fazer a diferença ainda, né? A gente viu, Copa do Mundo, por exemplo, a quantidade de jogos que foram
Meu amigo, eu
definidos.
vou dizer assim, eu tô quase saindo da gravação, porque eu tô concordando 105% com o Lucas. É só ver o post que tá no.
Não, calma que tem coisa
Chega a
pra
ficar
gente conversar.
repetitivo.
Tem coisa pra gente conversar, mas é
Toca essa
quantidade de
bola,
jogos
toca
também.
essa bola que o homem tá nervoso, Pitpau. Solta a bola pro homem que o homem tá nervoso.
O segundo tempo, só para arrematar aqui, viu, mas no segundo tempo, logo no comecinho ali, o Botafogo foi até parecido, né, com o início da partida, porque ele se lançou também para frente e teve logo um pênalti, né? Logo ali, com um pouco mais de 1 minuto, uma jogada infeliz. O lateral esquerdo de Santa Cruz, o Eduardo Brito, foi cortar a bola. Sandoval tava com o braço aberto. Para mim foi pênalti.
Improvisado, né? Eu não acho
É,
pênalti.
para mim foi, porque é
É
aquela
porque
história, né?
a gente tem visões diferentes. Eu não vou nem mais debater contigo, que realmente tem visões diferentes do que a mão não, porque na sua opinião cortou a trajetória da bola com a mão aberta, né?
Pois é, eu acho que ali o cara tem que cuidar mais um pouquinho, né? Para não correr esse risco ali, o zagueiro. Embora o argumento do comentarista da transmissão do Sport Interativo foi bem válido. Porque ele disse o seguinte: era uma bola que não estava indo, por exemplo, em direção ao gol, né? Não era um lance assim
Exatamente.
tão determinante. O cara cortou para
Essa
cima, né?
é a visão que eu tenho da jogada da mão. Aquela bola ali, o jogador tá indo na disputa da bola. Lucas, você joga bola também, né? O cara não tá pensando no braço dele ali. Ele tá indo ali para cortar a bola com o pé. Ele não tá querendo proteger, impedir que a bola seja finalizada para o gol. É o movimento da mão. Aí mudou a direção da bola e foi em direção ao braço dele. E é por isso que eu não acho que é pênalti.
É, Celso, eu confesso que nesse lance específico eu também não tô nem tão com tanta convicção. Eu entendi na hora a marcação do árbitro porque foi muito ríspido o lance, né? Foi uma mudança de direção muito brusca da bola e eu confesso que eu, no lugar dele, teria marcado pênalti também. Mas é aquele velho lance polêmico que dá margem, de fato, a interpretações. Na cobrança, Nando bateu, o Machoski fez uma excelente defesa, né? Caiu bem no canto direito, e depois do pênalti a gente esperava uma reação, pelo menos uma saculejada, que é natural, né? Toda vez que o goleiro de um time pega um pênalti, um jogo que não está definido ainda, existe uma reação positiva, natural, mas a verdade é que o Santa até tentou ali se lançar um pouco mais para frente, mas foi de forma muito tímida, né? Não conseguiu no momento acelerar o jogo, achar os espaços, né? E assim, aos 26 minutos, outra jogada de bola parada, Marcos Aurélio bateu com uma felicidade muito grande, né? Machovski foi bem de longe, tá? Eu também não considerei uma grande falha de Machos, porque ele pegou muito bem na bola, foi um tiro seco, mas enfim, também não vou dizer que não era uma bola defensável não, tá? Um goleiro, como até não foi citado também isso na transmissão, um goleiro mais capacitado talvez fizesse aquela defesa, mas ali matou o jogo, tá? A partir dali, só teve mesmo aquele lance, o chute de Robinho, que já citei lá no começo, né? E quando o Carlinhos Paraíba entrou, já no final do jogo, aos 36, que ele substituiu o Arthur Rezende, duas faltas cobradas ali, com certo ferido, pelo menos foram duas finalizações, né? Carlinhos fazia tempo que não entrava, entrou bem para mim no jogo, assim. Arthur, aquele Arthur que a gente já conhece, pelo menos deu uma dinâmica mais, finalizou, mas a verdade é que o Santa Cruz deixou muito, muito a desejar, o resultado para mim justo, e é isso, preocupante demais a situação, o nível de atuações que o Santa Cruz vem tendo. Especialmente nesse momento, que é um momento de sprint final, né, um momento decisivo, reta final da Série C, para brigar por essa classificação, para chegar forte num jogo de quarta de final, que será decisivo para o acesso. Então, é para o torcedor de Santa Cruz estar bem preocupado nesse momento.
Maestro, fica à vontade aí para discorrer sobre essa derrota, esse 2-0, num momento tão decisivo aí para o Santos.
Começando que, como eu já tinha dito, concordo com o Lucas, acho que o Santa Cruz fez uma atuação ruim. Primeiro, manteve o 4-3-3. Dessa vez era esperado, porque dessa vez tinha como compor esse setor. No jogo passado contra o Globo, Roberto Fernandes manteve esse time, não tendo um meia, nem tendo o Arthur, que estava suspenso, nem tendo o Carlinhos Paraíba, que estava machucado. Ele acabou puxando o Jailson e eu acho que sacrificou a atuação do Jailson, que no jogo anterior tinha feito uma partida boa. Mas esse 4-3-3, isso é só o primeiro ponto. Eu acho que a estrutura tem que ser essa, tem essa condição, mas ela não aconteceu. Não, o Santa não teve jogada de velocidade, não teve atacante abrindo pela ponta para buscar, de repente, Pipico, que foi uma figura muito apagada na partida. Mas o Botafogo também não fez uma boa partida. O jogo, na verdade, foi amarrado. E é nesse ponto, e a partir desse ponto, até para não ser tão repetitivo quanto a partir já do que o Lucas disse, e traçando por Marcos Aurélio, que no jogo amarrado é em qualquer divisão, e sobretudo nas divisões mais baixas. Se você tiver 10 centavos de qualidade, faz muita diferença. A gente está gravando isso aqui no mesmo dia que o Náutico ganhou um jogo aos 50 do segundo tempo com um gol de Ortigosa, que começou no banco. Tudo bem que pode ter sido, ele pode ter pego um banco porque não foi bem na última partida, pode ter sido um se-ligue no jogador, mas ao mesmo tempo é um se-ligue no técnico também, que jogador dessa qualidade não fica no banco, porque jogador dessa qualidade resolve sobretudo na terceira divisão. Tô falando na quarta. Quarta mal passa na TV. Tô falando da terceira, que onde está Santa Cruz, que onde estão Santa Cruz e Náutico. Resolve. Ortigoso foi lá e resolveu. Marcos Aurélio, com 34 anos, a impressão que o debate você estava interessante, que se ele fosse um jogador que se cuidasse mais da parte física, se tivesse, na verdade, um biotipo melhor, ele estaria na primeira divisão com 34 anos, com a qualidade técnica que ele tem. Agora, o ritmo de jogo dele já era questionado no Sport em 2013, ele com 29 anos. Ele já era um jogador que batia muito bem, foram 32 gols pelo Sport naquele ano. O maior número de gols que um jogador do Sport fez, eu acho que nos últimos 20 anos, eu não lembro de outro jogador do Sport ter feito mais gols, mas mesmo naquele ano, ele era questionado, porque durante a partida não tinha tanto, não tinha recomposição, não tinha tanta velocidade. Quanto mais agora, em 2018, na terceira divisão. Aquilo era na Série
Os
B,
momentos
buscando um acesso
de
para a
alta
primeira divisão.
intensidade dele, maestro, os momentos de alta intensidade dele se limitavam àqueles lances onde de fato ele fazia diferença, né? Ele
Aos
era um
lances
jogador que.
ofensivos, onde ele está,
Isso.
lances
E onde
ofensivos
a
onde
bola
ele tinha uma
chegava para
participação
ele.
direta, porque não sendo
Exatamente.
isso, ele era uma figura que o Sport, como tinha Lucas Lima, ajudava, que era um cara, esse era um cara que estava começando, que tinha essa intensidade. Então, Marcos Aurélio, ou ele participava, ou então o jogo era menos um. Porém, na terceira divisão, tem um jogador desse, compensa. Não com essa, se compensa sim, porque tem muita
Perfeito,
falta,
perfeito.
é jogo de muita falta, invariavelmente você vai ter uma boa oportunidade, e é um cara que tem a bola parada muito, eu inclusive não entendi porque que ele não bateu o pênalti, acho que a galera quis dar uma moral pro centroavante ali, depois eu vi que ele só tinha três gols, Nando, porque na hora que eu vi que foi outro jogador que bateu o pênalti, eu achei estranho.
É passa, pô.
E bateu mal, inclusive. Mas o mérito sempre é do goleiro, mas o atacante deu uma telegrafada. Enfim, nessa bola parada, Marcos Aurélio fazer dois gols nesse jogo, ou como o número que o Lucas fez, o número de gols que ele já fez em Roberto Fernandes desse ano, diz muito sobre ter um jogador assim. Sobre o esforço, por exemplo, que o Santa Cruz fez para ter Carlinhos Paraíba, que pode não ter brilhado ainda, mas é um jogador que você vai esperar até o final da participação do Santa na terceira divisão, porque é um jogador que tem essa qualidade, você não vai esperar... E um cara que não tem muito ali. Mas um jogador desse nível, você vai esperar um pouco. E no caso de Marcos Aurélio, na minha primeira cobrança de falta, eu escrevi no post que a falta foi direta. A bola pingou na área e entrou. Um torcedor do Santa, João Paulo Lima, eu acho, ele me disse aqui que teria desviado de William Maranhão. Eu até falei aqui para dar uma olhada melhor no replay para ver se eu vejo, enxergo esse desvio. Mas desviou, de toda cara. Forma... Desviou. Mas de toda forma, desviou. Eu acho um desvio muito discreto. Para o lance, eu acho que eu enxergo ali como falha de Machowski, até porque não é um lance isolado. O tempo de reação dele tem sido lento, né? No começo do ano.
Só deu para perceber esse desvio do replay, Cássio.
No lance, na cobrança, não dá nem para reparar. Mas eu digo assim: Machowski, mesmo com o peso dele acima. Visualmente acima, o começo do ano pernambucano, as primeiras aparições dele, era um jogador de reação, inclusive chamava a atenção. Disse, pô, o cara, ele pelo menos tem reflexo. Nesse momento, acho que está faltando reflexo. Não considerei falha dele, o gol contra o Globo, sofrido, mas querendo ou não, os últimos três gols do Santos foram três gols de bola parada, certo?
E aqui, só fazer um parêntese, acaba sendo um lance, não a execução dele, mas a posição da bola, acaba sendo um lance parecido de falta de empate do Globo. Aquele gol nos
as três cobranças foram da ponta esquerda. A do Globo também foi da ponta esquerda, de mais longe. Essa foi da ponta esquerda. A outra foi, não foi ponta esquerda, foi da intermediária, mas mais pro lado esquerdo também.
Cada vez mais perigosa, uma jogada cada vez mais decisiva. Essa falta da intermediária, onde o cobrador ele lança a bola normalmente, tentando fazer com que o desvio aconteça mais ou menos na linha da pequena área, mas sempre chutando em direção ao gol. Então é muito perigoso para o goleiro.
Contra o Globo não foi um chute na área, não. Contra o Globo foi um cruzamento. Esse contra o do Botafogo foi um chute na área, que foi, entrou direto. O do Globo não entraria, acho que bateria no escanteio. É por isso que se questionou tanto ali. Foi um cruzamento clássico do Globo, o jogo passado. O de hoje, sim, o de hoje bate nessa descrição que você está fazendo. Mas nos dois casos, como foram três gols seguidos de bola parada... Querendo ou não, na bola parada o goleiro tem um mínimo de reação, de tempo de reação. E ele não teve nenhum dos lances. O do primeiro...
O Arthur Rezende bateu pro Santa no segundo tempo, né? Uma falta ali perto também, ele isola por cima.
Sim.
E jogar na confusão, né?
Mas o que eu digo é o seguinte. No jogo passado contra o Globo, foi a falta de quem perdeu a bola na frente, acho que foi Robinho, os culpados, né? Vitor que fez a falta, os zagueiros que não subiram com o Max, que cabeceou de costas, então teve muita gente na frente de Machowski para que ele fosse culpado naquele lance. Nesse agora, esse desvio de Lucas, ainda que Lucas falou, confirmou também, que além de William Maranhão, é muito pequeno, não muda a trajetória da bola, ele pode ter, a bola segue reta, não muda, não é um desvio de mudar a trajetória, e nesse caso, a reação dele foi lenta. E por que eu tô dizendo isso? Porque fica... em outros lances parecidos, ou seja, ele perdeu essa característica do reflexo. Vai para o segundo tempo, tem um chute de Robinho, que Saulo espalma, mas como o Lucas falou bem, o goleiro espalmou, mas não foi um chute tão perigoso, não. O chute acabou ficando mais perigoso pela reação do goleiro, mas de qualquer forma foi a melhor oportunidade do Santa Cruz na partida inteira. E ali o jogo estava muito vivo, ali teria empatado. Aí aos 26, a cobrança da falta intermediária parecia um lance muito mais para bater na área, como foi o primeiro tempo, do que uma falta direta, como foi cobrada. Por exemplo, se a falta do primeiro tempo tivesse sido batida de forma direta, surpreenderia menos do que a segunda. A segunda estava muito longe. Aquela sim parecia uma falta para levantar, pingar na área e botar no bololô. Então, assim, o chute de Marcos Aurélio foi preciso, foi forte? Foi, porque também era demais. Também se um cara recuar a bola e o goleiro não chegar. Foi um chute preciso, mas com aquela distância, eu acho que é o lance do goleiro. Eu acho que um goleiro mais atento ali defenderia. E acabou fazendo aquilo, tirou a moral que ele tinha ganho com a defesa do pênalti. Ou seja, na hora que ele está começando a ser bastante questionado pela torcida, por imprensa, possivelmente internamente também, não sei. Aí ele defende o pênalti, recupera um pouco dessa moral e falha depois. Decidiu o jogo. E decidiu um jogo, o que é curioso, se o jogo termina 1-0, claro que a culpa não é por causa disso, né? Porque o time podia ter reagido, tinha muita gente em campo para reagir também. Mas esse segundo gol, ele define, inclusive, o X na classificação. Porque ali, aquela altura, o Santa ainda estava em terceiro lugar. Com 2 a 0, o Botafogo passou no número de gols marcados. Os dois com 21 pontos, os dois com 5 vitórias, os dois com 4 gols de saldo. Mas aquele gol fez com que o Botafogo ficasse com um gol a mais, um gol marcado a mais, 18 a 17. Então, colocou o Santa a perigo, como a gente tinha falado no podcast, e no podcast, não, no telecast passado, que era uma rodada onde o Santa teria um confronto direto fora de casa e os outros três times abaixo, além do Botafogo, jogariam com condições de vencer suas partidas e ultrapassar. Ou seja, amanhã tem ABC e Salgueiro. A gente está gravando aqui, se o ABC ganha de Salgueiro, passa o Santa. Se o Confiança ganha do Remo, passa o Santa. Então, assim, olha o tamanho da bronca. Inclusive, eu falava o seguinte, que não era estranho se quatro times passassem o Santa. Talvez não seja isso tudo, mas em uma rodada, isso em uma rodada. Mas pode acontecer amanhã uma maratona de gente passar. E aí fica muito, porque aí você fica com muita gente na briga. E o campeonato tá afunilando, faltando 3 rodadas. Então, assim, essa derrota em João Pessoa, ela colocou o Santa Cruz. Primeiro, o Santa Cruz jogou mal, deixa o time em dúvida. Já tinha jogado mal contra o Remo, ganhou. Fez uma partida ok contra o Globo, mas é o Globo, mas fez uma partida ok contra o Globo, empatou. E agora jogou mal de novo. Ou seja, nas últimas 3 partidas, o Santa jogou em 2, atuou mal, e em 1, atuou no máximo regular. Em 270 minutos atuando dessa forma, levanta uma dúvida sobre os próximos 270 minutos, que são os 3 jogos finais decisivos para a classificação. Porque com essa derrota de hoje, a condição do Santa no G4 ficou muito ameaçada e o futebol que o time vem apresentando coloca em dúvida. O que não parecia, a gente chegou a colocar na pauta a briga do Santa com o Náutico na segunda colocação, já que o Atlético do Acre provavelmente será o líder, ou tende a ser o líder, e o Náutico ficaria. A briga seria pela segunda colocação para ver qual dos dois, Náutico ou Santa, decidiriam em casa o jogo de volta das quartas de final, que é o mata-mata, o primeiro é logo o mata-mata do acesso. Nesse momento agora, o Santa volta para a velha briga de pelo menos se classificar na quarta colocação. E nesse momento, a desconfiança é muito grande. O time não pode
regredindo,
fazer outra
né, Cássio?
Regredindo na reta final.
Bom, galera, vê só. A gente sempre diz que domingo é o nosso dia de pizza, né? Pelo menos é tradição na minha casa, na casa de João, na casa do mestre, eu sei também que é. Agora, não é só no fim de semana que a Pizzaria Atlântico se oferece como uma excelente oportunidade para você, né, Fittipaldi?
Exato. Essa semana, por sinal, estive lá na unidade da Rui Barbosa, almocei lá essa semana com minha digníssima esposa. A gente foi lá e foi tá ótimo. Roxo. E assim, tá grande, tá grande. Reta final aí, mais de 6 meses, daqui a pouco o menino vai chegando forte. Mas aí fomos lá e rapaz, comi um filé lá com queijo do reino, e geleinha de pimenta por cima, negócio diferenciado. E para completar a sobremesa, que eu tinha morrido de vontade de experimentar e ainda não tinha experimentado, a velha pizza, pedi uma menorzinha, né, para dividir com Paula, mas pedi uma de brigadeiro com M&M, rapaz, que negócio espetacular.
Rapaz,
pedi a massa mais baixa.
Né?
Meu amigo, o M&M em cima do brigadeiro, ele fica um negócio crocante. Pense na combinação. Primeira de luxo, bom demais.
Pois é, galera, então é isso aí. A Pizzaria Atlântica, ela se oferece aí com uma excelente oportunidade. Se você também não conhece, dá um pulo lá na Pizzaria Atlântica para você ter ideia do tipo de cardápio que a galera oferece lá. E sempre, para quem quer fazer aquele pedido em casa, no conforto do seu lar, mete o código da gente. Estou recebendo mensagem o tempo todo, né? Um amigo ou outro, de vez em quando, manda mensagem para mim, manda o código da Pizzaria Atlântico e quase sempre o erro é o mesmo. Tem que lembrar que o código ele é escrito todo em letra maiúscula e tudo junto, tá? Atlântico 45, sem acento. Atlântico 45, tudo em maiúsculas e o número, né, o numeral. E se você quiser o pedido, se você quiser o nosso desconto, nosso código, para você retirar o seu pedido em uma das unidades da Pizzaria Atlântico lá do site, você utiliza o PEGALEVE45 também. PEGALEVE, tudo maiúsculo e tudo junto, tá bom? Aí não vai ter erro no código. Então fica a dica aí, galera, pizzariaatlântico.com.br. Agora eu queria saber de você, Fittipaldi. O maestro já estava posicionando ali o Santa matematicamente a partir dessa derrota do Botafogo, né? Porque o Santa, Lucas, ele pode cair até para sexto, né? Dependendo aí do resultado da rodada. Eu queria saber como é que você enxerga o Santa Cruz nessa briga por uma das quatro vagas para o mata-mata.
Celso, é grave essa situação, é bem plausível, bem real do Santa Cruz. A chance realmente é grande do Santa cair até para sexto, com complemento da rodada neste domingo, pelos jogos que Cássio já falou, né? Confiança recebendo Remo, ABC recebendo Salgueiro. Mas eu diria, Celso, que é até mais grave do que essa situação, tá? De que posição na tabela e pontuação, né, há 3 rodadas do fim da primeira fase, é realmente essa queda de desempenho, né? O futebol do Santa Cruz só regride, né? 3 jogos, que desde aquele 3-0 lá no ABC, né, são 3 jogos frustrantes, né? Uma sequência que era a sequência para confirmar, para encaminhar pelo menos a classificação do Santa, aconteceu tudo o contrário e com um futebol realmente muito pobre. Então, a gente fica muito preocupado em ver isso a essa altura, né? Quem projeta uma classificação do Santa fica preocupado porque, sendo bem sincero, hoje eu não sei se o Santa Cruz pode ser considerado o favorito, por exemplo, a ficar com uma dessas vagas aí, uma dessas 2 últimas vagas, considerando que Náutico e Atlético já estão praticamente classificados, né? A gente tem 2 vagas em jogo. O Santa Cruz, sim, tem mais camisa, mas o futebol, olhando apenas para o futebol, eu não sei se o Santa Cruz é o favorito, não. Acho que o Santa Cruz vai ter que realmente ter dar uma guinada aí. Tem um jogo contra o Confiança, já no próximo sábado, que a tendência é que seja um jogo extremamente decisivo e vai precisar melhorar, resgatar um futebol que até já jogou com o Roberto Fernandes, um futebol melhor. Porque, para fechar aqui, Celso, assim, o Santa, desde o início da temporada, lá do comecinho com o Júnior Rocha, até hoje, em nenhum momento, com nenhum dos treinadores que passou, nenhum dos três, né, teve PC Guzmão também, o Santa conseguiu ter uma sequência, o Santa conseguiu engrenar, o Santa conseguiu ter uma cara de time, né, em nenhum momento. Então isso é muito grave. E a gente está numa reta final e daqui a pouco, se classificar, já tem o mata-mata que é o mais importante, decisivo. E o estágio que o Santa Cruz se encontra realmente é preocupante.
Maestro, a gente já chegou à conclusão que o Santa Cruz não fez uma boa partida, né? Queria saber se você conseguiu enxergar algum destaque positivo, apesar da derrota.
Geralmente, nas postagens, eu coloco melhores e piores, mas sem uma regra engessada. Tipo, eu não ia fazer um negócio desse contra mim mesmo. Tem jogo que eu boto um melhor, um pior, 2 melhores, 2 piores, faço um pódio, faço
Depende do
só de
jogo,
melhores,
né?
só de piores. Varia de jogo para jogo. E nesse caso do Santos, só coloquei piores. Eu fiz um pódio dos piores. Eu não consegui achar o melhor
Então
porque
vamos
eu
a
acho
ele.
que. Porque. Mas só justificando, porque eu achei a atuação muito apática para alguém sair por cima. Não é que todo mundo se decompôs em campo. Não é isso,
Foi
não. Mas
carniça, não,
assim.
né?
Não é que todo mundo foi carniça, mas é simplesmente não tem ninguém que mereça. Seu nomezinho tá fora nessa atuação, nessa partida, você foi um caso à parte. Não, não acho que isso aconteceu.
Se fosse um reality show,
Em
ninguém tinha
último
imunidade,
caso,
não, né, maestro?
e só para ser justo, estou me referindo basicamente aos titulares, porque em último caso, eu faria isso com o Carlinhos Paraíba, que voltava machucado, voltou nesse jogo e entrou aos 36 do segundo tempo. Certo? Mas isso não faz com que ele seja o melhor do Santa. Faz com que ele não seja um dos piores do Santa. Tá entendendo a diferença? Então, nessa lógica, então vou partir logo para os piores. No caso dos piores, eu coloco o Machowski, que falhou acho que foi decisivo para o resultado da partida. A gente já, na verdade, vou nem falar muito, porque eu já comecei a abrir falando sobre ele. Em segundo lugar, o William Maranhão. Na verdade, e Arthur em terceiro, e Arthur saiu também, ou seja, o meio campo do Santa. O meio campo onde Marcos Aurélio deitou e rolou, porque para ser justo com a atuação de Marcos Aurélio, ele não foi só bola parada não, viu? Depois, quando foi ganhando confiança, começou a dar toquinho, a fazer corta-luz, começou a dominar o meio campo, e o Santa Cruz não conseguiu travar isso.
Fittipaldi, e você, salva alguém? Dá imunidade para alguém aí nesse paredão?
Eu só salvo mesmo o Carlos Paraíba, Celso. Ele já entrou na reta final, né? O jogo já estava resolvido, não tinha muito o que fazer, mas pelo menos tentou dar uma dinâmica melhor ali, finalizou duas vezes, né? E assim, sobretudo porque mostrou que fazia tempo que ele não jogava, né? Voltando hoje, e voltou mostrando que sim, pode ser uma peça muito importante para o Santa. Acho que já será titular no próximo jogo. O Santa precisa dele ali no meio de campo, né? Diante de tantas carências, né? Tanta dificuldade. Cássio já citou aí, William Maranhão, Arthur, jogos bem, atuações bem discretas, ruins mesmo. E eu acho que fica, se a gente tem que tirar alguma coisa de positivo hoje, que é muito difícil, eu acho que Carlos Paraíba é a única, tá? Não é que ele entrou, até porque nem tinha tempo para isso, né? Destruindo, não, mas a atuação do time tava tão ruim que, pelo menos, ir projetando para frente, fica algo de positivo com a volta de Carlinhos, que pode ser muito importante nessa reta final aí.
E negativamente, você poupou o Machovski dos dois lances, assim, foram lances que você até pontuou da seguinte forma: o goleiro mais qualificado talvez pudesse ter pego aquela bola, mas você qualificaria ele também como pior em campo?
Não, eu não boto ele como pior, não. Eu acho eu tenho até dificuldade para falar em falhas nos dois lances, assim. Eu acho que, sim, poderiam ser bolas defensáveis, mas não acho que foram erros, nenhum erro grosseiro, e acho que foram lances complicados, assim. Ele pegou o pênalti e tal, não considero que ele tenha sido pior, não. Eu acho que, assim, um cara que me frustrou muito hoje foi Robinho, apesar de ter dado, a gente já citou aqui, a única finalização do Santa Cruz, mas o jogo do Santa passa muito e depende muito de Robinho, né? A gente sabe que é o jogador mais inspirado, né? Mais veloz, que tem mais habilidoso, que tem mais poder de fogo ali do Santa Cruz, e o Santa depende dele, e ele hoje foi muito, muito, muito discreto. No segundo tempo ali, ele tentou aí esboçar alguma coisa, mas foi um jogador, o primeiro tempo parecia que ele não estava em campo. É até estranho, porque Robinho geralmente costuma ser mais participativo, né? O cara que é o escape ali do Santa, e hoje realmente teve muito mal. Mas concordo com o Cássio também. O William, Maranhão e Arthur, eles burocratizaram demais a saída do jogo do Santa Cruz. Não é por acaso que o Santa Cruz não chegou ao ataque, não conseguiu criar chances. É muito previsível, muito demorado, muito lento. Passou muito por eles, já que Eduardo é um volante mais fixo de contenção, né? Então passou muito por eles. Jailson também ficou perdido. Não existiu essa articulação. Eles não conseguiram dialogar, os homens do meio de campo, de criação do Santa Cruz, né? E Pipico ficou isolado também, lá na frente. Então, se for para eleger aqui, eu coloco Robinho, porque a exigência é maior também, tá? Então, eu coloco Robinho, Arthur. Acho que foi muito mal. Pipico acabou sendo mais vítima, eu acho. O William Maranhão também não fez um bom jogo, não. Meu pódio fica esse aí.
Só um último ponto. O próximo jogo é Santa Cruz e Confiança. Confiança que nesse momento é o quinto colocado, mas ainda vai jogar na rodada. De toda forma, mesmo se ele perder no desfecho dessa rodada, não fará diferença, porque ele continuará a dois pontos, no mínimo a dois pontos do Santa, ou seja, de um jeito ou de outro, esse confronto vai ser direto. Ou para o Confiança buscar a vitória para passar o Santa, ou para o Santa buscar a vitória para passar o Confiança. E esse jogo seria de 8h30 da noite no sábado. Foi antecipado a pedido do Santa e do Sport Interativo, que é quem transmite a Série C, para as 15h30, ou 3h30 da tarde. Então, assim, é um horário que ajuda. Agora vai ter que mobilizar mais uma vez a torcida, né? O Santa Cruz está passando muito isso esse ano. Quando a torcida começa a querer chegar, vem uma tabocada dessa que dá uma morgada.
Ô Celso, antes de tu
Vale.
fechar aí o programa, eu tenho muito bom ponto, só porque é uma coincidência mesmo. Eu dei aquela
Então, o
estatística.
ponto do maestro, na verdade, era o penúltimo.
Era o penúltimo. Porque
Era
naquela
o penúltimo,
estatística.
depois eu vou provar.
Aquela estatística que eu dei de Marcos Aurélio no começo dos 5 gols em 4 jogos contra o Roberto Fernandes esse ano tem uma coincidência que é a seguinte: o jogo que o 4-0, né, do Botafogo sobre o Náutico, que teve 2 gols também, assim como hoje, né, teve 2 gols de Marcos Aurélio, e assim como hoje, o segundo foi uma paulada no meio da rua. Aconteceu exatamente há 3 meses atrás, no dia 21 de maio, hoje é 21 de julho, né? E um jogo sábado à noite também no Almeidão.
Então, assim. Foi um déjà vu.
Foi, exatamente. Eu acho que o Roberto Fernandes olhou assim e disse: meu amigo, lá vem esse cara.
Quando ele acertou, foi um pesadelo, tipo Inception, né? Foi um pesadelo tipo Inception.
Total.
Ele tava comandando o Náutico, de repente tava comandando o Santa, né?
E vendo Marcos Aurélio fazer estrago do meio da rua.
Bom, mas é o seguinte, era o antepenúltimo ponto do Maestro, o penúltimo seu, porque tem um último ponto aqui, que é lembrar a galera que, independentemente de você ser tricolor, rubro-negro, rubro, torcedor da Bélgica, francês, até uruguaio a gente está aceitando, dia 4 de agosto nós temos um compromisso, certo? Nós aqui do 45 Minutos e vocês, nossos ouvintes queridos, lá na Podcast Experience, vai rolar lá no Donovan's Irish Pub, olha só, é praticamente uma música de Zé Cabaleiro, hein? Podcast Experience lá no Donovan's Irish Pub, né? Mas gostou do nome?
Gostei do nome. Massa. Aqueles outros estavam meio capengas. Esse aí.
Então, Podcast Experience, galera, é o seguinte. Vocês já estão sabendo, né? Vai rolar a Copa Bélgica de FIFA 18 e vai rolar também o Torneio Bulgária de Futebol de Botão. Vou falar o seguinte para vocês. Se você tiver a fim de participar, cada um dos torneios custa R$50 a inscrição. Se for participar dos dois, a gente dá 20% de desconto e cai para R$80 as duas inscrições, o combo, tá? Se você quiser participar, principalmente do torneio de FIFA, mande logo o seu e-mail, a sua reserva, pelo menos, para o podcast45minutos@gmail.com, porque já passamos bastante da metade do número de vagas, né? E é um dia onde a gente vai desfrutar de uma experiência, de um convívio amplo ali, por algumas horas a gente vai poder ter a companhia um do outro para trocar ideia, para participar aí dessas competições, ou não, se você quiser ir pô, eu não sei jogar FIFA, pô, pega lá, quem cair no teu grupo vai ficar feliz pra cacete, mas, pô, vai. A gente vai ter outras atividades para otimizar a sua experiência, de fato. Vamos organizar um torneio de embaixadinha valendo prêmio também. Vai ter torneio de dardos, que é a cara lá do Donald's Irish Pub, também valendo premiação. Então, pode ter certeza que você vai ter um dia bem divertido, trocando ideia massa lá com a gente. Lucas já está com a presença confirmada, o Maestro também. Vai ter equipe em peso do 45 Minutos para a gente trocar uma ideia massa lá. Não é isso, galera?
Vai ter dominó também?
Acho que arruma. Leva pra ver se não tem.
Esse ainda tá de graça.
Esse ainda tá de graça. Velho, e assim, não vai ser só isso, não. A experiência lá no Donovan também vai ser ampliada, vai ser otimizada com promoções para quem estiver lá curtindo esse evento. A gente lembra, quando chegar ali, depois já tem joguinho do Náutico e depois já emenda com balada. Então, galera, é um dia que promete não ter fim, tá?
Imersão
total. Podcast Experience, dia 4 de agosto, um sábado, lá no Donovan's Irish Pub. Vamos lá, galera, vamos lá que vai ser massa. Valeu, Fittipaldi, valeu, Maestro, valeu, Rodrigão, valeu especialmente, Rodrigão.
Valeu, galera.
Um forte abraço a todos, até a próxima, galera. Valeu.
Valeu.
Tchau, tchau.
Abraço.